Olá, que tal? Aqui é o Marvin, em espanhol.
É o Budchul, em peganês, francês, aqui é a Carla.
Ahoy, aqui é o Carlos, falando em eslovaco.
Qual é? Aqui é o Theo, falando de tijucano, do Rio de Janeiro.
Konnichiwa, em japonês, aqui é a Letícia.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do QQTA, seu podcast sobre cultura pop, comportamento e derivados. No episódio de hoje vamos falar sobre X-Men nos cinemas. Por que deu ruim? Por que que não deu certo? Para falar disso hoje, a gente está com um convidado especial, nosso primeiro convidado, que é o Theo, que é do podcast Net Subversivo. Seja muito bem-vindo, Theo.
Olha, pessoal, eu agradeço o convite, poder agregar aqui o podcast de vocês, que é bem bacana.
E aqui agora a gente vai falar uma pequena série de perguntas pro Theo para que a gente conheça um pouquinho sobre ele.
Tá, tema X-Men. Qual é o teu poder que, se você pudesse escolher um super-herói, qual é o teu poder dos sonhos?
É, eu acho que o Noturno. O poder do Noturno, não ser o Noturno.
Não, porque ele é um pouco...
Calma.
Só, problemático.
Eu fiquei preocupado.
O teletransporte só, que eu acho, pra mim, ia ser super útil.
Ah, que bacana.
Principalmente agora... morando em Águas Claras agora, ia ser super útil.
Ainda mais aquele trânsito, né? Agora, Carlos, vai lhe fazer uma pergunta.
Isso. Qual que é o seu X-Men favorito?
Eu diria, com um pouco de vergonha, o Ciclope.
Por que a vergonha?
Não, cara, não tem que ter vergonha não, pô. É muito bom.
Eu não sei.
Porque ele é trouxa?
É, o Ciclope... Assim, eu vou falar, se você puder pegar um Ciclope, pegar esse Ciclope da fase do Jim Lee ali, do Marvel's Capcom, esse Ciclope,
sim,
esse
é
Ciclope
velho,
que eu gosto. Sim, sim.
Isso, atualmente ele tá meio vilão, né? É, quer dizer, ele morreu, já... atualmente ele tá morto.
Não, é, não, ele já voltou.
Várias vezes.
Aí já tá quase virando vilão de novo, então assim, por isso que eu falo que hoje em dia, não sei se bate, mas seria o Ciclope, vindo de cabeça assim.
Isso, Letícia, agora a sua pergunta pro nosso convidado.
Qual a idade que você começou a gostar de X-Men? Assim, você lembra de quando foi seu primeiro contato e tal?
Eu praticamente me alfabetizei com história em quadrinho. Eu aprendi a ler com história em quadrinho e assim, gibi de super-herói. É mais de super-herói do que a Turma da Mônica. Sem medo de errar, eu acho que foi no período de alfabetização que eu tive contato. Agora, entender o que estava acontecendo ali foi um pouco mais pra frente. Mas o primeiro contato, eu me lembro que foi numa HQ... Não vou saber dizer qual era o tema, porque eu lembro só da capa, que era o Wolverine numa moto tomando tiro, entendeu? Nossa. E todo arrebentado, é que ele me chamou muita atenção. E aí meu pai comprava, nem querendo saber qual era o teor que tá ali dentro, e eu ia lá, catando milho ali, tentando entender o que tava
acontecendo,
entendeu?
Ah,
mas
os pais dos anos 90, como
sofreram. Ah, não, totalmente.
A gente, citando mais uma vez, a gente tinha banheira do Gugu. E citando a questão cronológica, atualmente existem 12 filmes envolvendo a franquia, mais um que provavelmente a Disney está com medo de soltar, que é o dos Novos Mutantes, né? A cronologia dos filmes dos X-Men começou nos anos 2000 com o X-Men o filme, depois teve o X-Men 2, o X-Men o confronto final e começou na parte das origens, né? Teve o Wolverine Origem, aí depois teve uma reformulação com a primeira classe. E por último, agora teve a Fênix Negra, que para mim foi um dos maiores fiascos, e a gente vai ter um tempo para falar sobre isso também hoje. Então, em termos de cronologia, é basicamente isso. Começou desde 2000 e tem até um filme para ser lançado, provavelmente no ano que vem, se a Disney tiver coragem, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o paralelo dos filmes com os quadrinhos nesses primeiros filmes. Então, Theo, você quer falar um pouquinho, você quer abrir um pouco sobre isso pra gente?
Bom, eu vou só botar uma curiosidade. O primeiro filme, que não foi da, assim, não tá encaixado na cronologia, mas foi chamado Generation X.
Então eu lembro. Eu adorava.
Sucesso do SBT à tarde.
Eu assistia toda vez que passava.
Quando a Fox comprou, foi o primeiro que ela produziu.
Nossa, horroroso.
Aí logo depois entrou o Brass Engine e veio os X-Men que a gente conhece hoje. Foi o que revolucionou o cinema, né? Eu acho que o primeiro X-Men e o primeiro Blade foi os filmes que deram o estopim do que a gente tem hoje.
Filme de super-herói, né?
Exatamente.
Foi o primeiro contato que a gente
teve. Eu adoro o primeiro, mas principalmente o segundo. O primeiro, o X-Men 2, pra mim, junto com o Logan, Então, um dos melhores filmes que...
Vou botar polêmica aí. Eu gostei do 3 polêmica, e vou dizer depois por quê.
Para que você não gostou daquele filme.
Eu vou explicar hoje.
Você não vai falar isso,
filmes
né?
ruins que amamos.
Não, tô brincando assim.
Filmes muito ruins que amamos.
Quais são os problemas pra mim da franquia X-Men? Que a Marvel conseguiu corrigir um pouco, assim, não tanto. É você querer condensar várias sagas importantes em um filme só.
Isso.
O X-Men 3 é um ponto que o Joe Zito, que eu acho que era o primeiro roteirista, ele estava querendo fazer sobre o The Gift, né?
Isso.
Que é uma saga que mostrava a cura dos mutantes e tal. E conseguiram colocar, mas já encaixaram o Fênix Negra.
Isso.
Aí encaixaram a questão da Irmandade de Mutantes. Então, assim, você começa a querer condensar muitas coisas em um único filme... E acaba que você não mostra, você não vai pra lado nenhum, né? Você só vai jogando coisa na tela. Eu acho que depois do X-Men 2, que ainda tem um roteiro mais redondinho, né? Todos os outros seguiram essa toada de taca coisa, taca coisa, taca coisa, taca coisa. Enfia a saga aí. E pra mim, assim, caiu muito o nível.
No 3.
Do 3 em diante. Do 3 em diante. Apesar que, né, quando eu assisti, eu gostei.
Não, o 3 realmente ele é um filme horrível. Mas o ponto de vista que eu defendo foi o primeiro filme que você vê os mutantes lutando lado a lado contra o inimigo em comum sem ser divididos em partes, assim. Uhum. Porque depois você vê, aqui é o Wolverine lutando, aqui é o Magneto lutando com... Você vê eles lado a lado como a gente queria ver eles como equipe. Então,
entendi.
Pra mim, isso foi muito importante mesmo.
A parte emocional aí contou muito, né?
Isso, meu coração, assim...
Isso que eu falo. Então, na verdade, seu apego não é com o filme.
É a cena final mesmo. Eles lutando lado a lado, que eu sinto falta disso nos X-Men atualmente.
Agora, Marden, relembra da cena do 2, da invasão à Mansão Xavier.
A melhor abertura de filme, pra mim, de todos os tempos, é aquela cena.
A cena do Noturno na Casa Branca e a cena quando invadem a mansão.
São as melhores, a melhor cena de abertura de filme, eles pegaram, botaram uma música clássica, teve muita ação, foi muito bacana aquela cena. Pra mim, foi show, viu? E assim, eu não lembro de uma cena parecida com essa nos quadrinhos, realmente. Então, foi uma coisa que fugiu um pouquinho dos quadrinhos, né? Tem essa questão política, sempre teve essa associação da política nos quadrinhos que eles quiseram transpor para os filmes também, mas não de uma maneira de tanto sucesso, assim. Eu acho que faltou um pouco, eles quiseram, aquela questão, eles botaram um lado político, mas botaram muito superficial, que no quadrinho é muito profundo isso, a questão do racismo é muito profunda, a questão das diferenças é muito profunda também.
É só porque... A gente tá falando dos 12 filmes, mas esses 12 filmes, eles incluem Deadpool 1 e 2.
Isso.
Nós vamos falar deles aqui ou eles
vamos, eu acho que
numa categoria
ele
diferente?
Merece uma categoria diferente. Porque
eu
acho
que não. Eu acho que a gente tem que ir até aos 10, né?
Isso.
Que é aquela história. Começou bem... Aquele filme do... Aquele vídeo do YouTube. Tava bom. Não tava tão bom. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Então, assim, nessa questão, assim, Carla, o que é que você acha, assim, dos filmes, assim, em relação a essa questão dos quadrinhos, essa questão toda?
Eu sou amiga perdida do rolê, então a única referência eu tenho da Globo, que passava o desenho.
Do 92,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso,
muito bom.
Melhor
era
referência
muito
que
bom.
Você tem.
Vai voltar agora no streaming da Disney com tudo. Isso.
Que eu amava a Vampira... E ela se perdeu nos filmes, assim. Ela
exatamente.
Tem... No desenho da Globo, eu amava ela, que era super rainha. Eu queria ser vampira. E quando eu assisti o filme, eu só queria ser vampira.
É uma menina assustada no filme, né?
E sempre quando volta algum X-Men, reboot, whatever, eu espero que ela
brilhe. Ela brilhe.
Eu estou mostrando agora pra todo mundo, ao vivaço, meu fundo de tela, que é ela, a rainha vampira.
O problema nesses casos, nas adaptações, é que às vezes é muito complicado você conseguir encontrar um ator que vai encaixar perfeitamente naquele papel. Ainda mais quando o personagem é muito carismático, como é o caso do X-Men, né? Que tem muitos personagens com personalidade forte, realmente é complicado.
Eu
né?
já
no
acho
caso
que
da
aí
que
é o grande problema pra mim da saga dos X-Men é querer transformar o ator maior do que o personagem. No X-Men 2, você vê que depois que a Halle Berry ganhou o Oscar pela Última Ceia, ela quis uma participação maior, ela teve a cena dos furacões, que eu acho sensacional aquela cena no filme 2, e no final ela foi crucial pra terminar com o vilão, né? Ela congelou o vilão.
É o que tá acontecendo agora com a Mística.
Jennifer Lawrence.
É.
Entendeu? Foi a mesma coisa. Tanto que pegaram a porcentagem de cenas do filme que ela tá como Mística, é muito mínimo, isso, entendeu? É ínfimo.
Isso a atriz também reclamava, né? Que demorava muito pra ficar daquele jeito e ela também queria aparecer como ela é. Então eu acho assim, nos quadrinhos, fazendo esse paralelo também, a Mística é uma personagem muito sádica, uma personagem, uma vilã muito massa. Ela, quando finge do bem, ela sempre mata alguém no final e volta pro mal de novo. Então eu queria ver isso, eu senti falta disso.
Sim, e essas muitas sagas, eu pelo menos fico super confusa pra criar essa linha temporal, quem é quem, como...
A linha temporal dos filmes dos X-Men é um negócio assim que eu acho que não tem nem como desenhar, não tem explicação.
Mas posso te dar uma notícia que pode ser boa?
Por favor.
Com a compra agora e a inclusão dos X-Men e do Quarteto no panorama todo da Marvel... Pode ser que você venha ver a vampira que você gosta. Porque a vampira que você viu no desenho, ela depende de uma personagenzinha que já tá agora, que é a Capitã Marvel. Ela absorve aqueles poderes dela.
Dá uma peia na Capitã.
Exatamente.
Marvel.
Deixa ela em coma durante anos. Então, assim, pode ser que agora a esperança venha raiar.
Agora você vai
continue X-Men, né?
Isso, vamos. Acho que agora tem muita chance disso. E, Carlos, você, o que é que você acha dessa questão dos quadrinhos versus cinema dos X-Men?
Então, eu nunca li muito X-Men. Assim, desde quadrinhos, acho que da Marvel eu li muito mais Homem-Aranha, né? Mas do que eu li, eu acho que assim, a impressão que deixa é que às vezes tem uma falha que eles acabam enchendo muito o roteiro de referências e de ganchos e tudo mais. Então fica bem complicado de você manter o roteiro fechado, né? Você manter uma história concisa. Eu acho que assim, o primeiro e o segundo X-Men ainda preservaram um pouco isso, no terceiro já desandou um pouco, e em algum dos filmes do Wolverine também aconteceu a mesma coisa, acabou que eles incluíram muitas referências, muitos ganchos, e bagunçou muito a história, né? E isso acaba pesando muito pra como o filme vai fluir.
Você acha que tá a Gretchen lá no filme?
Nossa, o Wolverine, o filme de 2013, quem aqui assistiu?
O Wolverine de 2013.
Eu adorei.
Todo mundo levantou.
O japonês?
Aham.
O que o Imortal, sério? O Wolverine
Amei.
Imortal.
Mentira. Não, é o Imortal.
Imortal, isso. Aqui já entrei o Mangold na direção e tal.
Aí, ó, viu? Na episódio passado, a Carla não quis falar de filmes, mas que ela gostava. E agora ela tá aqui soltando
o pé. Tudo.
Gente, aquele filme pra mim não teve pé nem cabeça. Aquele filme foi muito
bom. Não, mas tem cenas muito boas. Aquela cena deles lutando no trem-bala.
Ah, aquela é boa. O Samurai de Prata eu gostei, assim, no começo. Depois ele se perde um pouco no filme.
Mas aí, né, volta aquele negócio de você querer começar o filme numa história e você jogando uma por cima da outra, uma por cima da outra, uma por cima da outra e acabou.
Isso, né?
Você não conta nada no final.
No final. E Letícia, você, assim, como um amante da personagem também da vampira, o que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso versus cinema versus quadrinho? O que é que você acha?
Então, mas eu tenho exatamente essa impressão e eu acho que toda menina tem essa mesma impressão. Meninos também que gostem da personagem, mas é porque ela era muito icônica, né? Nossa, ela... Tanto que ali na sala eu tenho a action figure dela. Pra mim, a vampira foi uma grande referência. Sim. De mulher forte, assim, de mulher fodona. Pra gente, por exemplo, na animação de 92... Porque eu também não tive isso de ficar lendo quadrinhos quando era pequena. Eu comecei a ler depois de grande. Mas na animação de 92, assim, só tinha pra Vampiro e Tempestade, aliás.
Isso. Elas ganhavam tudo no final.
Exatamente, Vampiro e Tempestade. São as duas melhores personagens do X-Men todinho.
Bacana, viu? Então a gente fez um pouquinho desse paralelo. Agora eu queria saber de cada um de vocês. Eu vou começar aqui pelo Theo, nosso convidado, né? As visitas em primeiro lugar. Eu queria que você falasse de um filme que você gostou e um filme que você não gostou e rapidamente o porquê disso.
Bom, filme que eu gostei, eu vou roubar aqui, vou citar dois que eu já citei, que é X-Men 2, Logan. Adorei por ser um arco mais fechado, pelas cenas de ação que são maravilhosas. Eu acho que envelheceu super bem o X-Men 2. Logan, então, não preciso falar.
É sensacional, viu?
De chorar.
Você chorou? Você chorou?
Chorei. Na hora que a X-26, que ela coloca a cruz de lado e vira um X,
eu
salguei
aquilo.
A pipoca.
Foi, não foi? Fala assim, tem um tempero especial aqui.
Pipoca. Pra mim foi a cena do... do Xavier. Nossa, gente, o Xavier... É... Assim, né? Spoiler.
É, porque também...
Eu vou falar que hora do Xavier. Na hora que o Xavier morre, que ele começa a falar... Ah, a gente vai pro barco... Não sei o que. Aquela.
Verdade, eles queriam. Era um barco, né?
Era um barco, era um cruzeiro.
É, ele tava comprando uma lancha.
Comprando uma lancha, bem perto.
Isso, bem perto. Assim, mesma coisa, gente. Mesma coisa, na minha adaptação, mas
bem, bem igual. E o que você não gosta e por quê, Theo?
Bom, o que eu não gosto porque é o primeiro Wolverine, porque é um negócio tenso de assistir, bizarro, dá vergonha, fico com vergonha de assistir aquilo, minha mãe passar na sala, eu tava vendo. Mas, eu acho que... Desculpe.
Pode falar, fala.
O X-Men 3 também é um que, caraca, cara, dá...
Sofrido.
É
difícil, eu sei que é difícil.
É um que você não pode reassistir. Quando estiver passando na Globo cortada, não assista, porque é bem tenso,
né?
Mas acho que o Wolverine ganha de disparado.
Com certeza. E você, Carla? Um que você gosta, um que você não gosta e por quê?
Não, do que eu gosto, eu vou falar Wolverine 2.
O Imortal.
X-Men 1 e 2. Não, mas é porque eu assisti no Japão, assim, também tem esse contexto histórico da minha vida.
Tá explicado.
E eu achei o filme todo lindo e eu fazia conexões, né, com a minha vida naquela hora. Entendi. Foi por isso, foi muito mais afetivo que
não,
a questão do filme.
Menina, qualquer coisa que eu assisti no Japão,
sobre o Japão.
Até o X-Men 3.
É.
E um que você não gosta e por quê, minha amiga?
Ai, o que eu não gosto? Eu acho que eu não gostei do... Não, eu vou falar do Fênix, pode falar?
Fênix pode esculhambar já.
Pode.
Ah, então, eu me senti meio burra, retardada, porque eu não entendi o Fênix.
Não, é porque não
assim.
Tem o que entender,
então,
realmente.
Então, eu falei, gente, eu não entendo muito o X-Men e a Mística morre... What the fuck, ela aparece lá no primeiro.
E sabe o que é mais chocante? Ah. No trailer, já parecia que a Mística tava morta. Então... Já aparecia ela morta no trailer.
É, exatamente. Sabe assim, com pouco que você sabe, o filme não faz o menor sentido.
Realmente, isso é a lição do filme,
e
realmente.
E tem todas as atrizes maravilhosas que eu amo. É uma geração de atrizes, assim, genial. Que tem a Jennifer Lawrence, que eu acho ela é sensacional. Tem a Chastain, que ela é maravilhosa.
Isso, Jéssica.
E tem a Game of Thrones lá, maravilhosa.
Sophie Turner. Eu já não acho ela tão maravilhosa assim, mas depois ela... eu comento.
Não, mas é uma geração boa, assim. São atrizes que fazem um papel legal no cinema atual.
Eu entendo, sim.
Então tinha tudo pra dar certo. Aí eu fiquei com a impressão que eu não tava entendendo nada, mas... O filme não fez sentido.
Não foi você o problema, foi o filme,
ai,
viu?
Que bom.
E você, Carlos, o que é que você acha? Um filme que você gosta, um que você não gosta?
Então,
gente,
filme...
quem quiser falar alguma coisa no meio, pode contar também, pode falar, não tem problema não.
Lembrando, nem vai falar, né?
Isso.
Então, o filme que amo e é bom, Logan.
Boa.
Eu fiquei com medo quando você foi veemente no seu pensamento.
Realmente é bom.
É, o filme do Logan é muito bom. Acho que a parte da atuação, enquanto desfecho da história, enquanto desfecho até da questão do ator também, do Hugh Jackman enquanto Wolverine, eu acho que fechou muito bem. E tem um filme controverso que eu gosto, que é Dias de um Futuro Esquecido.
Nossa, eu saí do cinema com vontade de me jogar no chão.
Eu gosto das cenas de...
Você gosta até o dele?
Sentinelas.
É que eles voltam pro passado, pra corrigir o futuro.
Ah, é horrível.
Carlos matou a pau. A parte do futuro, eu acho excelente esse filme. A parte do passado, eu acelero, eu não assisto. Eu só assisto a parte
podre.
Do futuro.
As lutas do futuro
são excelentes, cara.
Nossa,
será que a gente viu o mesmo filme, gente?
É porque o Carlos, ele tem um amor por esses sentinelas, que assim, quando apareceram sentinelas, o olhinho dele brilhou, sabe? Eu acho que é porque ele lembrou dos Transformers.
Isso, pronto, eu acho que foi
tá
isso.
Explicado.
Tá explicado. Tá explicado. E Theo, você que... Se você é fã de Transformers?
Sim.
Você
calma,
se
calma,
identificou?
Calma,
vamos aí, mais um
fã. Eu sou fã do desenho antigo e do primeiro do Michael Bay, que eu gostei muito.
Não, esse foi o que eu mais assisti, acho umas 15 vezes.
O primeiro do Michael Bay foi um negócio que eu também fiquei assustado. Quando eu vi, eu falei, caraca, isso é
foda.
Depois do primeiro Transformers, eu falei, cara, tudo é possível.
Sim.
Qualquer coisa que eles falaram que vão fazer no cinema, tudo é possível.
Aí foi ladeira abaixo.
É.
Não, eu também gosto de todos os filmes, gosto do desenho, o antigão mesmo. Eu acho interessante. Mas o que é que te fez gostar do X-Men Dias do Futuro Esquecido?
Aí, ó, tô com o Carlos também, que é a parte dos Sentinelas. Essa parte do futuro distópico que mostra, o quadrinho tem um pouco e o filme deu uma pincelada ali, é muito bacana. E principalmente esse Sentinela novo, que no quadrinho é chamado de Nimrod, né, se não me engano.
É o adaptável.
É o adaptável. Ele não só se transforma pra adaptar o poder, mas como nos quadrinhos ele se transforma também em pessoas.
Isso,
então é muito legal, muito tenso. Ele dizimou praticamente os mutantes, foi aquele Sentinela. Então ver isso no cinema foi muito legal. Agora, a parte do passado desse filme é um troço
podre.
Muito não, ruim, cara. Parece que foi outra pessoa que dirigiu.
Isso.
O cara largou na mão do estagiário e falou, olha, eu vou no banheiro, toca aí, vambora.
Como e o
cara
estagiário estava com chikungunya, só posta. Que foi horrível, concordo com você. Letícia, e você? Um filme que você gosta e um filme que você não gosta?
Tem mais um que eu não gosto.
É?
Não falei ainda.
Ele só falou que ele gosta.
Ah, entendi, desculpa.
Porque ele falou do filme ruim e você achou que não gostava, você associou.
Desculpa. Minha isso, culpa.
Eu tenho que falar, o filme que eu odeio, que eu fiquei assim, eu acho que foi o filme que eu saí mais revoltado do cinema, foi Fênix Negra. De longe.
Bem-vindo
assim, eu fiquei
grupo.
Muito revoltado. Olha, com Apocalipse.
Vocês não estão me ajudando a querer ver esse filme, hein?
Não assista, por favor.
A gente tá te ajudando, ponto.
Não assista. Porque assim, são arcos tão bons os quadrinhos das animações, tanto do Apocalipse da Fênix Negra. Foi uma adaptação tão ruim. São cenas de lutas tão ruins, e tipo assim...
Fraco, né?
Muito fraco. As lutas são maravilhosas nas animações, nos quadrinhos.
Eu vou te falar que, assim, o Apocalipse é ruim por natureza, e aí eu não dou nem mérito nenhum, mas a Fênix Negra, eu já... Primeiro pela quantidade de refilmagem que foi feito, né? Os caras estavam refilmando na véspera de lançar o filme. Aí entrou o esquema de compra da Marvel, que a Marvel já tava tudo certo. Então, assim, a possibilidade desse filme sair... assim, razoável, era baixíssima, porque já tava todo mundo botando o dedo, então os caras queriam lançar pra tentar recuperar algum dinheiro, não era nem pra fazer sucesso, era o cara, não lança, vê o que a gente vai conseguir arrecadar.
Qualquer coisa é lucro, assim?
Qualquer coisa é lucro.
Pois foi muito isso, ruim mesmo, não conseguiu arrecadar, não conseguiu nem, eu acho que não conseguiu nem se pagar aqui
não,
no filme.
Acho que foi cento e poucos milhões, eu anotei aqui.
Geralmente o problema é no final do mês.
Acho que até por isso, assim, nos trailers colocaram cenas cruciais, igual da questão da...
252 milhões mundialmente.
Nossa, né? Demais, não merece.
Ele arrecadou, só que ele custou, acho que 300 e poucos, não, 210, arrecadou 252 milhões, até
a data da matéria. Eu acho que 10 reais ainda tinha que ter troco.
Não, e o que me deixa mais triste é saber que de todo esse dinheiro aí, pelo menos uns 12 reais são meus. Exijo meu dinheiro de volta.
Eu também. E tu concordo, sim. E Letícia, você, eu acho que um que você não gosta, a gente já deu pra perceber, né? Porque você quer seus 12 reais de volta.
Eu quero meus 12 reais de volta.
E um que você gosta e por quê?
Então, eu vou tirar Logan, porque o Logan não se mistura com essa gentalha.
Isso.
Porque eu acho que Logan é um filme à parte e Logan é um filme que eu nem considero de super-herói. É uma obra de arte aquele filme.
E
ponto.
Super-heróis não são obras de arte pra você?
São, mas aquele...
Martin Scorsese.
Você tinha Martin Scorsese.
Exatamente.
É tipo o Joker do X-Men, né?
Exatamente. É o Joker do Entendi. X-Men. O Logan é um filme sozinho ali. É um filme que tá isolado, mas o filme dos X-Men, assim, que eu acho que foi o que eu mais vi no cinema, que eu sou apaixonada por aquele filme, Primeira Classe.
Primeira Ordem.
É o Primeira Classe. E amo o Primeira Classe.
Pra não tirar o seu direito de falar um que você não gosta. Realmente, é Fênix Negro ou tem algum outro que você gosta, não gosta menos ainda?
O Wolverine, que a Carla gosta. Mas, pra mim, aquilo é intragável.
Agora, peraí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se tivesse que levar por um avião, você vai voar 64 horas.
Nossa, pra onde é que eu tô indo? Que lugar?
você tá indo pro Japão, mas você vai fazer escala em vários lugares.
Entendi, beleza.
Você tem o primeiro Wolverine ou tem o Fênix Negra?
Eu vou no Brasil.
Eu perderia o voo.
É um filme ruim o primeiro Wolverine, mas na época eu não achei tão ruim. Eu repensando depois, eu vi o tanto que ele era ruim. Mas tipo, eu levaria o Wolverine primeiro, eu acho.
Ousado.
Não, mas esse não, a gente não tá falando do primeiro, não.
É o primeiro.
Não,
primeiro.
Não, o segundo ganha. O segundo eu levaria fácil.
Sério?
É lindo.
Não, eu acho o segundo... eu acho o segundo pior do que o primeiro. O...
Não.
Não. Aquele Deadpool ali.
Tá todo mundo me olhando.
Gente, eu vou me retirar agora desse recinto.
Ela até colocou uma roupa, né?
Eu vou me retirar agora. A pergunta do Theo, o que é que você levaria nessa viagem de 64 horas para Nárnia?
Do X-Men?
O X-Men ou Tortura? O Fênix Negra? X-Men Fênix Negra ou Wolverine 1?
Ah, não. Wolverine 1 é porque a atuação dele pelo menos salva o filme, né? Assim, o Wolverine ele salva. O da Fênix não tem nada, assim. Falar uma coisinha, trilha sonora, nada.
E você, o que é que você levaria, Theo?
Eu acho que eu ficaria com o Wolverine também.
É, vai ter que levar.
Até porque eu não vi a Fênix ainda, então eu não sei.
Seja.
Um nível de bomba... tá difícil. Olha que eu ainda pensei em assistir... Quando o Mário falou, pô, vamos gravar, eu falei, acho que eu vou assistir. Eu ia comprar pelo Now,
R$15. Nossa,
olha só como eu tava me preparando. Falei, não, deixa assistir, vou lá prestigiar.
Mas só trazendo aqui
ainda
agora...
Bem que você não assistiu.
Vamos trazer agora as notas do Rotten Tomatoes, só pra gente ter uma noção.
Segunda cara, Rotten Potatoes.
É, os Rotten Potatoes. Porque assim, o primeiro X-Men teve uma nota de 81%.
Plausível.
Muito bom.
Uhum.
O 2... 85%.
Que é ótimo também.
Excelente. É. Aí temos o filme do Marden. O
filme da vida dele.
É. O filme da vida do Marden. 57%. Começou a cair, mas continua
Shallow, não.
Tá acima da média.
Tamo
acima da média, né, gente?
Já tá falando
isso. Aí temos o primeiro Wolverine, com 37%.
Pô, maravilhoso. E tu levaria no avião.
Levaria.
Aí tem o meu filme. Eu choraria também.
Eu vou te indicar um terapeuta muito bom. Tô brincando.
Aí o Primeira Classe, maravilhoso,
86%. Não, quanto que é o segundo Wolverine maravilhoso?
Não, aí o segundo vem depois. Ah. Aí o segundo Wolverine vem depois do Primeira Classe, com 71%.
Aí, in your face, bitches.
É. Gente, eu achei aquele filme muito ruim, mas... É aquilo que a gente falou, pode ser só do momento que eu tava vivendo, né? Fiquei revoltadíssima. Aí temos o... Olha aí, eu nem tinha... Por essa eu não esperava, por essa ninguém esperava. O Dias do...
Futuro Esquecido.
Do futuro passado. Do Pretérito Perfeito. 90%.
Pô,
nossa. Olha aí.
Mas eu acho que dessa leva foi o que mais arrecadou depois de X-Men 2.
Foi.
Eu acho que os críticos só tiram a parte do futuro.
É.
Aí temos o Apocalipse com... Incríveis, 47%. Não sei como é que conseguiu arrecadar
isso. Nossa, né?
O Apocalipse é melhor ainda que o primeiro Wolverine?
O Apocalipse foi o melhor. Foi 10 pontos acima do primeiro Wolverine.
Até agora o pior tá o primeiro Wolverine.
Mas calma que a gente vai chegar na Fênix Negra. Aí nós tivemos Logan.
Nossa.
Aí Logan com 93%. Logan, meu tesourinho. E aí chegou... Fênix Negra, quanto vocês acham? Chuta um número. Chuta
22.
Um
37.
15.
25.
Eu acho que o Marlon tava do meu lado, ele viu.
Juro que não, quero morrer pertinho.
Quanto?
23%.
Não acredito. 23%
de aprovação nos Rotten Potatoes.
Eu achei muito, eu acho
eu
que
também,
devia tirar mais uns 10 aí, pelo
não,
menos.
Não, mas foi só pela Chastain linda, maravilhosa.
Gente, pegando esse embalo aí da nota mais baixa, a gente vai falar um pouquinho agora do Fênix Negra. Como o Theo ele não teve coragem de ver o filme, depois desse podcast não vai ter mesmo. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho do quadrinho, assim. O que é que você acha do quadrinho, da Fênix Negra, da saga completa, aquela questão espacial, aquela coisa toda. E fala um pouquinho pra gente antes da gente queimar um pouco esse filme.
Vou salvar, então, o conceito da Fênix Negra.
Por favor.
Vocês já leram?
Já li, sim.
Já leu?
Eu tenho uma noção do arco, eu não li o quadrinho.
Assim, o primeiro... Eu não sei, eu acho que no filme tem os alienígenas.
Tem.
Mas eles são Shi'ar.
Isso.
São Shi'ar.
São eles mesmos.
Bom, menos mal, então.
São. Mas
tem uma referência.
Mas foi super fraco de referência essa parte.
A atriz lá, muito boa, né? A principal dos alienígenas. Só que
não funcionou, não rolou.
O que rola? A Força Fênix é uma entidade cósmica dos primórdios do universo que ela rivaliza com Galactus e outros seres desses. Ela devora
mundos, né?
Galactus, tudo, ela devora tudo. É, abreviando, tá, pessoal? Numa missão dos X-Men, a Jean, parece muito com o filme, a Jean Grey absorve, né, essa força,
né?
Força numa nuvem de radiação cósmica, e aí vem pra Terra com os poderes e tal, ela sente uma transformação, ela não sabe o que é ainda, só que quando ela chega aqui na Terra, tem um grupo que é a... Fugiu agora, né? Irmandade.
É aquele os carrascos?
Não. É um grupo que tem aquela rainha branca.
Ah, o Clube do Inferno.
Clube do Inferno.
Isso.
Um dos mutantes lá, um mutante muito poderoso, que ele projeta visões na mente da pessoa. Ele sente a rainha branca, a Emma Frost, ela sente o poder dentro da Jean, e eles começam a influenciar a Jean, jogar imagens nela de como se ela estivesse vivendo no século 20, século Isso. 30... E começam a tentar trazer ela pro lado do Clube do Inferno, pra tentar dominar esse poder. Aí rola um embate com os X-Men, tal, blá, 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 blá. Nisso, depois de toda essa treta, ela fica perturbada por toda essa
mistura de situações.
Ela não sabe o que é real e o que não é real. Ela não sabe em século que ela tá vivendo.
Eu, segunda-feira de manhã.
Exatamente.
É tipo esquizofrenia cósmica.
Exato. Isso, ela não sabe quem é o marido, sentido. Ela não lembra do Ciclope, ela acha que o marido dela é o outro cara.
Vixe.
Então ela entra numa paranoia e vai pro espaço. E nisso, a força Fênix toma conta dela. E quando ela volta pra Terra, ela já volta como a Fênix negra.
Causando.
Só que antes ela destrói uma galáxia. Porque a Fênix, quando se desperta, ela sente a fome e ela se alimenta de uma estrela. Então ela destrói totalmente a galáxia.
Geralmente
aí vem...
à noite a gente...
É, tipo isso.
Desculpa, é porque... Essa...
aí vem o Shi'ar, que vem caçar, que é a raça que cuidava do cristal, onde a Fênix estava aprisionada. Vem atrás da Jean, aí rola um embate que é, puta, fenomenal entre os X-Men e a Guarda Imperial Shi'ar. E nada disso tem no filme, né? Imagina.
Nada disso.
Não tem nem o gladiador, que é o da Guarda.
Nada,
que é o
não tem gladiador. Nada. E além de não ter gladiador, ela não tem julgamento pelo tanto de
Nossa,
pessoas
gente.
Que ela já matou, tanto de seres que ela já
pra
matou.
Que fizeram esse filme?
Então,
mas
faltou
tem
muita
a
coisa.
Mutante que canta, olha aí, vocês não
A Cristal tá do filme. Eu acho que a melhor parte do filme é a Cristal. Cantando numa festa no campus.
A Cristal
campus,
interpretada
lá.
Pela Sandy, inclusive.
Pela Sandy. Não, obrigada. É mentira nossa.
Agora eu falei, deixa eu ver aqui o...
Pera, o que tá... Não, mentira.
Não, mas eu fiquei sabendo que o final foi regravado porque tava aparecendo com a Capitão Marvel. Isso é o quê?
Teve,
fake news?
Teve,
é o quê? Porque
teve
eu só...
um pouco disso, porque assim... É, na cena final tem um embate principal, né? Que é o personagem da Jessica, que é a alienígena que quer matar a Fênix, quer apoderar do poder da Fênix Negra. E tem uma batalha que antes de ser regravado parecia aquela última, uma das cenas cósmicas da Capitã Marvel. Aquela cena que ela tá na fase binária, que ela tá toda cheia de luz e tudo. E parecia um pouco isso, né? E por ser personagem feminina também, eles viram que tinha isso. Eles mudaram, ficou uma coisa horrível. Foi uma cena no trem, que a
na
cena
casa,
é totalmente ridícula a cena no trem e personagens que eram pra ter sido feitas homenagens, como a Selene, ela é jogada do trem parecendo um boneco do posto. Oi! Oi, e morre.
E a gente só descobre que o nome dela é Selene, porque o Magneto gritou,
Selene! Não!
Porque assim, virou um meme, eu e o Mar, desde como uma semana.
Selene! Não!
Quem é que morre nesse filme?
A Selene. Não, e a Mística.
A Mística morre.
Nem o Magneto morre também?
Magneto
não
morre. É um filme assim, água de salsicha, sem graça.
Mas a Selene morreu.
A Selene morreu. Eu acho que você pode assistir pela Selene.
É, vou assistir.
Pray for Selene.
In Memoriam.
E Carlos, assim, o que é que você achou? O que é que faltou no filme?
Então, pra mim, ficou parecendo muito um filme de drama de adolescente. Porque assim, a gente tem uma Fênix Negra. Assim, ela é jovem, muito mais jovem do que na história dos quadrinhos. Que assim, tem todo um drama dos pais dela, que eles tentam colocar, que o Xavier mentiu pra ela, na verdade, em relação aos pais, que...
Ela bloqueou isso da memória dela, né?
Isso, na memória dela e bloqueou, ela fica chateada.
No quadrinho, realmente, o Xavier, ele gosta de fazer trava mental na cabeça da galera, né? Então, o Xavier, assim, ele é um pouco dicotômico pra mim. Não sei se ele é um vilão, se ele é do mal.
Tem uma... Ele não é um. Não é... Ele tem tons de cinza, né?
Isso.
Tem
uma...
Não é Lawful Good, né?
Não, é. não é. Tanto que tem uma fase dos quadrinhos que é. Parando pra pensar agora pra falar, eu falei, cara, que ridículo. Que tem um mutante que é uma ilha. Que é a ilha de Krakoa.
Ah, isso, Krakoa.
Exatamente.
E eu gosto. Tô brincando.
Não, pô, quando eu li, achei o máximo. Aí, no final dessa saga toda, assim, morre, aí ele explode. E ele, assim, supostamente teriam morrido alguns X-Men. E ele, na toda malandragem, apaga da memória da galera que ficou viva aqueles que tinham morrido, entendeu?
Caramba, que sacana.
Pra seguir a sequência da... Porque ele fala, não, os X-Men são importantes pra humanidade nesse momento, pra comunidade mutante, né? Não
para
posso
não
parar.
Ter o luto, aí não tem a fase de luto de ninguém.
Ele fala, então, segue o baile.
Segue o baile. Ah, só que aí depois descobrem, vai todo o reboliço todo.
Eu acho sacana isso. Carla, você assistiu o filme, você acha... Você, pelo que o Theo falou aqui do quadrinho e pelo que você assistiu, o que é que você acha, assim?
Eu quero ler o quadrinho.
Por favor,
leia. Você vai gostar.
Por favor.
Não, porque o arco que ele tá contando é super bonito. Assim, a evolução dela de não se encontrar, dessa esquizofrenia e como essa relação evolui, no filme não existe.
Não existe.
Não existe.
Parece que ela tá querendo controlar alguma coisa que é qualquer coisa. Ficou meio adolescente, mas eu adoro filme adolescente.
Crepúsculo.
Então, Crepúsculo, nossa, amo.
Vai ficar um filme adolescente ruim. Então,
a comunidade adolescente se sentiu ofendida.
Não, desculpas aí. Não foi minha intenção.
Não, é que é muito pior, assim, é muito ruim. E assim, eu gosto de trilha sonora, não tanto trilha sonora legal. Então, assim, não teve nada pra me entreter durante 2 horas.
É, realmente foi meio ridículo.
E a gente assistiu
isso.
O Capitão Marvel, então aquela cena do espaço que era pra ser maravilhosa, a gente já ganhou, não, o Capitão Marvel já resolveu esse problema visual em outro contexto.
Certo. Você, Letícia, qual a sua opinião sobre isso?
Então, estudando sobre esse filme, eu até fiquei com... Antes eu só tinha raiva, agora eu fico com pena. Porque, assim, o diretor que dirigiu esse filme, que é o Simon Kinberg, ele foi o produtor de toda a série dos X-Men.
Toda.
E, assim, quando teve o X-Men 3... Que você ama.
Filme da vida.
Ele falou que ele queria. Que ele achou que não foi honrado o suficiente a Fênix Negra e que ele queria refazer aquilo de alguma
isso?
forma.
Naquela época.
E que, naquela época, exatamente. E desde então foi o sonho da vida dele ter o filme da Fênix Negra, que ele queria fazer. Justamente pelo que ele falou. Falou que é um arco sensacional. E aí, que aconteceu? Quando eles foram de fato produzir, né? Quando saiu do papel. Ninguém queria dirigir. E ele tava mega assim, gente, mas eu quero produzir isso e não sei o quê. E
então,
aí...
no começo, já sabiam que não ia dar certo.
Isso, exatamente. Todos os outros diretores foram pulando fora.
Porque alguém dirige 50 tons de cinza, não querer ver... Tô brincando.
Mas aí, o que aconteceu? Ele virou e falou assim, não, então vou... Eu que vou
sacrificar pelo grupo.
Exatamente. E aí, foi o que aconteceu. Aí, ele virou o diretor, ele... abraçou isso, só que aparentemente ele é um produtor muito amado, porque os atores que já tinham terminado o contrato voltaram só por causa dele. Porque fala, não, eu acredito na visão dele. E aí foi exatamente o que o Theo falou. Durante a pós-produção, teve a venda da Fox.
Isso.
Então, já estava tudo filmado. E aí, quando a Disney pegou aquilo, eles falaram assim, tá, o que eu vou fazer com isso daqui que tem filmado? Eu não tenho coragem.
Se eu não me engano, o filme atrasou, era pra ser lançado...
Em dezembro, mas
e
ele...
aí se estendeu pro outro ano, não foi?
Foi, exatamente. E podia ter estendido bem.
Tipo,
bem
2060.
Pô, sem brincadeira, produzir saído pra stream, como vai ser os Novos Mutantes.
Isso.
Provavelmente vai não entrar no streaming da Disney.
Isso. E vai ser isso.
E a pessoa esquece.
E quem quiser, assiste. Quem não quiser.
E eu acho que até que o prejuízo... Acho que às vezes você assistir na sua casa num domingo sem fazer nada...
Sem ser no Now.
O impacto... Sem pagar R$15 no Now... Eu acho que o impacto é menor do que você ir pro cinema, preparar.
Com certeza,
você
vai lavar
tempo.
A louça, você vai varrer a casa, você vai fazer um monte de coisa enquanto.
Ver as mensagens do Instagram, do WhatsApp. Isso eu concordo. Agora a gente vai fazer uma nossa rodada de perguntas, Theo. A gente tem o finalzinho que a gente faz algumas perguntas. Você escolhe alguém, você pergunta. Então você pode começar. Pode ser relacionado a esse universo dos X-Men no cinema e tal. Então, igual a sua pergunta lá da viagem de 64 horas. Então você pode escolher alguém que vai ser seu alvo e você perguntar uma coisa. em relação a isso. Pode ser esquisito também.
Posso fazer uma pergunta geral?
Pode.
Pode.
Todo mundo?
Pode.
Pode. Marvel ou DC?
Marvel. Gente, só eu me posiciono rápido. O que tá acontecendo?
Não, mas olha que Sofia, nada a ver.
Não, não, é porque assim, que é complicado.
Quadrinhos ou filmes?
Isso, aí que tá.
Filmes.
Na Marvel?
Olha, antes eu teria falado com tanta certeza, mas agora que nós temos Joker, né? É pesado, eu acho.
Lembra
que...
de X-Men 3.
Então, exatamente.
Eu vou me retirar.
Joker não pagou pelos pecados ainda. Não, ainda não,
mas eu acho que já tá, tá numa curva ascendente. Mas assim, a Marvel agora tá na Disney, já, né, gente? A gente já sabe que a Disney sabe. Então, eu vou com a Disney.
Disney, então, Carla...
Eu também sou da Disney.
E advogado do diabo, Theo, você que fez a pergunta.
Eu? É, Image Comics.
Ah, Image Comics não, mas não tá.
Mas olha só, eu sou... Aí volto a pergunta de vocês. Quadrinhos ou cinema? Cinema, Marvel com certeza tá anos luz.
Em outro patamar, né?
Em outro lugar. Os filmes dela são pra um outro público. Você não vai ver nada parecido com o Joker na Disney. E eu acho que nem tá nos planos dele fazer isso. Mas eles são épicos da forma que eles... se propuseram a ser, né? Eu vi essa comparação que você citou, né, no outro podcast, porque Vingadores não vai posta. Caraca, é um negócio totalmente diferente da proposta que eles se botaram ali. E eu digo mais, eu vi um podcast, um cara falou um negócio que, quando saiu o primeiro trailer do Joker, ele falou assim, cara, alguém chegou com esse filme lá, não tinha nada de Coringa, era só o filme de um cara esquizofrênico e tal... E aí alguém falou, pô, mas podia botar o Coringa aí. Aí o cara, não, peraí, eu acho que é Coringa sim. O cara arriscou lá e adaptou, porque se você tirar toda a parte...
Dos Wayne, né? Da família
tudo.
Wayne. É.
O filme vai funcionar do mesmo jeito.
Sim, sim, verdade.
Totalmente. Mas fica a dica aí pra... Não sei se posso mudar um pouquinho o assunto rapidinho do podcast.
Pode, pode.
Fica à vontade.
Vocês assistiram The Boys?
Sim.
Eu não vi ainda, mas não vi ainda.
Muito bom.
Vocês gostaram?
Muito!
A Netflix está trazendo... A Netflix comprou a Millar World, né? Que é do Mark Millar, que é um dos caras que mais escreve quadrinhos. Escreveu Guerra Civil, escreveu vários... O Old Man Logan, tudo é dele. Tá fazendo agora um quadrinho que chama O Legado de Júpiter. A Netflix está adaptando. E é muito parecido com a mesma pega do The Boys. Só que o The Boys é mais gore, entendeu? Assim,
é
mais...
The Boys é muito...
O quadrinho
muito
é muito pesado. O Legado de Júpiter é o seguinte, é contando a história de que na década de 60, 70, existiram super-heróis, foram decaindo, e os filhos desses super-heróis, assim, em vez de manter o manto, simplesmente só queriam saber de se drogar, de ir pra festa, fazer filho. E aí se embate, tem um golpe de estado. Então, assim, tá
não
vindo pro Netflix.
Eles, tô brincando.
Tá vindo pro Netflix, fiquem de olho.
Então, obrigado pela dica. É, gente, eu vou fazer uma pergunta geral também, que eu acho que todo mundo vai querer responder isso. Quem vocês imaginam como... O ator que vocês imaginam como Wolverine da próxima parte, começando aqui com
a
Letícia.
Vamos fazer dois, Vampira e Wolverine, que são os queridões.
Isso, Vampira e Wolverine, isso. Letícia, quem você veria como Wolverine e quem você veria como Vampira?
Como Vampira, eu. Não, pera aí. Deixa eu ver. Ai, como Wolverine...
Vão pensando, hein, galera?
Pois é, eu tive que ser a primeira. Eu então vai, começa você.
Começa.
Vai, Carlos.
Não lembro o nome do ator.
Fala.
O
contexto, inventa.
Nossa, agora
e é porque sabia já a resposta.
Então, o ator tá na minha cabeça.
Eu tô zoando.
Do filme musical do que disse esse ano, sem ser o Queen.
Do Elton John.
Isso.
O Taron Egerton.
Isso.
Ele é a minha opção também.
Eu acho
não, pessoal,
que ele...
Não, por favor, não.
Então, do que eu escutei já de Wolverine.
Tô brincando, pode escolher.
E o Zac Efron. Acho que entre ele e o Zac Efron...
Ninguém falou Zac Efron.
Não, mas a mídia
falou
comentou
Zac Efron.
Tinha muita gente falando
chupa
isso.
Chupa essa.
Quando eu escutei Zac Efron, eu falei, não, alguém tem que surgir. Qualquer um é melhor.
Então o Taron entrou isso como Wolverine. E Vampira? Quem você escolheria pra Vampira?
Vampira, eu não faço ideia. Acho que Vampira...
Nossa, eu não tava preparada
então,
psicologicamente.
Tá vendo? Eu quis polemizar. Theo, Vampiro e Wolverine em 3 segundos. 1, 2, 3 e já.
3 segundos, Wolverine e ninguém. Eu acho que não tinha que ter mais Wolverine. Acho que quem devia ser a Wolverine é ser a X-23, pegado a menininha e seguir esse legado.
Pensando em fazer um filme dela.
Exatamente.
Ai,
eu acho.
Mara, ela é uma linda.
Porque eu acho que Wolverine é uma história muito complexa e tá muito enraizado. É que nem o Downey Jr. Tá muito enraizado no Hugh Jackman,
exatamente,
o Wolverine. Eu acho que ele vai acabar voltando, que eu também não gostaria. Mas eu acho que ele vai acabar voltando. Dependendo...
Gente, eles estão deixando as pessoas todas novas no cinema. Então,
exato.
Acho que...
Depende...
Ah, ele tá bem ainda.
Exato. Né? Não, ele tá bem pra caramba. Dependendo de como forem inserir os mutantes na cronologia que a gente conhece da Marvel, não sei, eu acho que vão trazer de volta. Mas eu não gostaria de ver o Wolverine. Acho que foi perfeito, fechou. Vampira. Aí entra um negócio. Que vampira vocês querem ver? Vampira
92.
O da Globo.
Vampira 92?
É, 92.
Vampira 92, cara.
Gente, eu polemizei, hein?
Eu acho que eu vou te falar que agora a atriz que fazia a vampira antiga, ela vai caber perfeito, porque ela tá mais velha.
Não,
mas vocês já viram ela em True Blood?
Já, sim. Não.
Anna Paquin. Não, ela não é uma atriz ruim, mas é porque... A gente já associou ela a uma vampira.
Entendi.
Uma
flopada.
Mas eu volto a dizer, se a gente tem a Marvel... A gente viu em Vingadores agora que existem várias realidades, né? E se numa realidade que, não sei, os mutantes vieram de lá, a vampira era aquela atriz... Assim, o que a gente conhece de X-Men continuou. E lá no futuro vai se fusionar com a Marvel, entendeu?
Eu
assim,
acho que eles vão fazer isso.
Eu também acho que não. É uma viagem da minha cabeça aqui.
Podia.
ia ser melhor. Deixa eu pensar no... Cara, mas nenhuma atriz assim... Eu acho que aquela... A Laguerta de Vikings. Eu gostaria dela.
Adorei.
Não,
são
boas. Não sei o nome da atriz.
Catherine
Winnick.
Perfeito.
Catherine
Winnick.
Nossa. Perdi o rolê.
Estou abrindo o Instagram dela agora. Eu sigo ela. Eu sou apaixonada por aquela mulher.
Nossa.
A Laguerta de Vikings, eu acho ela sensacional. A postura dela em cena.
Certeza, é ela. Pronto, já escolhi.
Eu vou polemizar. Eu queria a Daisy Ridley, do Despertar da Força, né? Do A Que Vive
então,
a Rey.
É, pode ser também. Mas
eu acho que
ela tem potencial pra mostrar uma... Porque assim, na Rey ela é uma personagem mais contida. Eu queria que ela mostrasse um pouco mais da atuação dela. Eu acho que ele teria uma oportunidade boa nisso.
Eu roubaria da Marvel a Johansson. Porque ela tem o What the Fuck, assim, da vampira
roubava
boa.
Dos Vingadores,
da
né?
Da Marvel. Falava, olha, vem pra cá, é nóis.
É porque
que agora é tudo
Marvel. Agora
é
tudo igual. Então, agora tá em casa, melhor ainda.
Só pinta o cabelo, né?
Isso,
pinta
o cabelo.
Mas é a postura, assim. Ou então aquela cara de Lavigne também, eu acho que seria uma boa. Não sei,
não.
Eu nunca vi ela atuando, mas assim, é que ela tem uma postura What the Fuck também.
Não,
ela é bem...
Eu já decidi, eu faço parte do casting, é a Catherine Winnick agora, tá
então,
decidindo.
Fechou.
Vou entrar em contato com ela, manda um direct.
Eu tô mandando agora.
Disney, nos siga e vejam nossas ideias. E você enrolou e você não falou. Então, sua vampira é ela, né? A Lagueta.
Com certeza.
E seu Wolverine poderia ser Keanu Reeves, que você gosta?
Não.
Poderia,
né?
Mas poderia. Ele tá aí novinho.
Não, eu acho que tem que ser alguém que seja... Bom, mas é aquela história, né? O Hugh Jackman também é enorme, né? E o Wolverine é baixinho.
E ficou bem.
Isso.
E ficou ótimo, né? Ele se consagrou, não sei.
Mas falando do Keanu Reeves, ele ficaria... Não sei se vão inserir, mas ele é muito parecido com o Draken, que é o filho do Wolverine.
Isso,
ele tem esse chip
tem
meio esguio e tal.
Isso.
Tem uma cena que ele tá fazendo, ele vai fazer esse Bill e Ted 2, ele tá de moicano. Cara, eu achei igualzinho, que tá, porque o filho do Venom também tem um moicano. Então, se a Marvel quiser seguir nessa toada aí, eu fico com ele.
Isso, acho que seria interessante. Alguém quer fazer mais uma pergunta pro grupo, pra gente fechar? Alguém pensou em alguma pergunta polêmica
você
também?
Você falou o seu, Marlon, você falou?
Ah, o meu Taron Egerton e a Daisy Ridley. Isso, azul, seriam os dois pra mim, o meu cast, assim, dos sonhos, assim. E também eu pensaria muito na Naomi Scott também, que veio
você
com...
O Mar dele coloca Naomi Scott em qualquer filme agora.
É a Jasmine
do Aladdin.
Pode ser o Aladdin também,
eu
pode
vou
ser
ver
o Aladdin,
as pantelas. Vou ver apaixonado pelo Wolverine. Eu sou apaixonado por essa atriz. Eu gosto de Panteras também por causa dela.
Caramba, tu gosta mesmo dessa atriz.
Não, mas ela é mara.
Ela é sensacional.
Gostou de Power Rangers, então, que é com ela também.
Eu assisti. E eu comprei o filme Blu-ray.
Caraca.
Agora, peraí, rapidinho. Carla, eu não acredito que você não vai dizer quem é o seu Wolverine, porque todo mundo já sabe.
Ah, é o Chris Evans.
Como assim? Ela quer todo mundo
a
ser
solução
o Chris
para
Evans.
Os problemas do mundo é Chris Evans, gente.
Agora a gente vai falar um pouquinho, cada um vai dar uma dica de o que viu nessa semana, do que queria falar, que para as pessoas ficarem ligadas essa semana. Então, começando pelo nosso amigo Theo, o que é que você indicaria essa semana? Pode ser inclusive a série, para a pessoa ficar de olho na série da Netflix aí que
vai
vir.
Vamos lá, eu vou falar de uma série da Netflix que eu gostei muito, para quem gosta da temática de máfia, supremacia branca, esse tipo de coisa, vai gostar, que chama Cães de Berlim. É uma série alemã.
Bacana.
8 episódios. É uma pegada muito Tropa de Elite, só que lá na Alemanha.
Nossa, já gostei.
Polícia corrupta, o cara é envolvido com supremacista. Supremacista não, nazista, né?
Os neonazistas.
Os neonazistas, então assim, é muito legal. Mas se você não gostar do que você vai ver no primeiro episódio, não acompanha, porque é dali pra pior.
É muito pesado, então assim?
Não é nem muito pesado. Agora, tem... Depende do que é pesado. Tem violência? Tem, mas tem muita cena de sexo.
Ah, já é bom.
Olha. Sexo.
É o que eu falei. Pensa no Tropa de Elite, mas... leva aquilo pra Alemanha.
Isso.
Entendeu? E é uma série que eu indico pra todo mundo. Eu gostei muito.
Cães de Berlim.
Cães de Berlim. Vai na fé.
Briga.
E aí... Deixa eu ver o que eu mais posso indicar. Bom, tô lendo meu mantra é que toda vez que eu puder falar pra mais pessoas, eu vou falar desse quadrinho que chama Invencível. É um quadrinho do Robert Kirkman, não sei se você já conhece.
Não.
É do mesmo criador do The Walking Dead.
O Kirkman eu conheço, né? Eu não conheço...
O Invencível, eu vou te falar que eu li o quadrinho há muito tempo. E eu não me lembro de, assim, ficar tão impactado em vários sentidos com um quadrinho, lendo alguma coisa e vendo certas imagens do quadrinho. Ele pega... contando aqui a história. A história do Mark, que é um garoto, que o pai dele é o super-herói daquele mundo. O pai dele é o super-homem. Né, o análogo do super-homem.
Seria uma realidade alternativa.
Uma realidade assim. Alternativa. E aos 14 anos ele descobre e começa a ganhar poder. Aí ele fica feliz, aí ele vai ajudar o pai. E aí ele começa a ver que a vida de super-herói não é tão fácil assim como ele imaginava. Não tem tanto glamour. Ele começa a dar mal pra caramba. Até um belo dia que ele descobre que o pai dele foi enviado pra uma raça superior. Uma raça chamada Viltrumita. Pra dizimar a Terra.
Caramba.
E vender a Terra, como spoiler. E aí o pai dele vai pedir ajuda, fala, olha Mark, desculpa, eu te enganei até agora. O pai dele mata toda a Liga da Justiça, né, o Análogo, que seria a Liga da Justiça.
Os X-Men, o Fênix Negra.
E aí o pai dele fala, olha, preciso que você venha comigo ou vou ter que te matar.
Caramba.
E ele fica entre a Terra e o pai, entendeu? Aí tem toda uma reviravolta.
Interessante.
Invencível. Infelizmente não saiu tudo no Brasil, saiu, acho que até o volume 5 ou 6 aqui. Mas vocês acham aí nas internets da vida. E é maravilhoso, assim. Do começo ao fim. Porque é diferente dos quadrinhos que a gente tem hoje em dia. Que sei lá, o Homem-Aranha tá aí desde da década de 60. O mesmo cara, praticamente. Nesse quadrinho, não. Ele é adolescente. Ele tem a fase adulta. Ele tem um filho. Assim, né? Ele vai acontecendo certas coisas que acontecem até no nosso dia a dia. Ele tem que arrumar emprego. Ele fica em coma, a mulher dele desaparece, a filha dele fica doente.
Isso acontece comigo toda semana.
É tipo isso.
Legal.
Zoando. Nossa, obrigado pelas dicas.
Não, nada.
Letícia, o que é que você indicaria essa semana pra gente?
Nossa, eu tava preocupada dessa pergunta chegar em mim, porque essa semana eu só trabalhei, mas vamos lá. Eu vou indicar, então, um livro que eu tô lendo. Na verdade, como eu não terminei o livro ainda, não vou indicar o livro, mas eu acho que a temática é interessante pra quem quiser saber mais. Eu estou lendo a biografia do rei Frederico II da Prússia.
Ah, você tinha comentado.
Frederick the Great. É fantástico a história dele. Ele foi o melhor... Ele é meu rei, meu monarca.
Meu rei, minha vida.
Meu rei, minha vida. Procurem a história dele no Google, é fantástica. Ele era, assim... Nossa, ele era um artista, um visionário. Também foi um excelente rei. Foi o rei que conseguiu unificar a Prússia. Muito legal, depois vocês dão um Google aí, muito bacana.
E é bem polêmico, a gente já conversou um dia sobre isso,
sim,
né? Ele,
sim.
Ele era homossexual, aquela coisa toda aqui.
Isso, o pai dele foi o pior pai possível, ele queimava os livros dele, ele matou o namorado dele na frente dele, e ele não deixava ele ler, ele falava que ele só tinha que se dedicar à carreira militar. E, assim, ele se dedicou à carreira militar, só que, mesmo assim, ele compôs sinfonias, ele construiu...
arquitetou prédios, assim. Ele era fantástico, meu rei. Frederico Grande,
e
fica a dica.
As pessoas acham pesado casos de família, né?
Exato.
E você, Carla, o que, é que você tem de indicação pra gente essa semana?
Ah, eu queria agradecer primeiro a Letícia, assisti Pose, primeiro episódio, maravilhoso, realmente. É.
Foi indicação do último, né? Do
foi o último, assisti, adorei, apesar de ser muito longo, mas amei. É, então, eu vou recomendar a música, que a Brittany Howard lançou essa semana um CD novo. Ela é a vocalista do Alabama Shakes, tá em todas as trilhas sonoras atuais, assim, todos os filmes da Jennifer Lawrence atual tem a música do Alabama Shakes por algum motivo cósmico. Pretty Little Liars também tem música deles. E agora ela fez, um blues jazz, sei lá.
Você postou nessa semana no seu Instagram, não foi?
Ela lançou essa semana. E é lindo, 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 vale a pena.
Vou ficar de olho. E você, Carlos, o que, é que você tem de indicação pra gente?
Eu tenho uma indicação que, na verdade, eu nem sei ainda se é boa. Mas, assim, eu comecei a assistir por causa do The Boys. É, tem no... Acho que é no Prime que eu tô assistindo, que é o Preacher. Que é uma pegada parecida. Assim, inclusive, o primeiro episódio já é bem sangrento. Já não sei se você conhece, chegou a ler.
Conheço, já li.
Já assistiu?
Já.
Vale a pena?
Ele não ficou muito empolgado.
Não ficou feliz.
Então, assim, vamos lá. Se você não leu o quadrinho, assista. Se você lê o quadrinho, não assista, porque não tem, assim, tem muito... O The Boys é o seguinte, o pessoal tirou a parte de escatológica, de... porque assim, você já conhece, alguém já teve contato com os quadrinhos do The Boys?
Eu fui ver depois.
Não.
Eu vi as diferenças. Exatamente. Da série com os quadrinhos.
Você já viu na série. Uhum. Eu vou soltar um pequeno spoiler. Aquela cena que a Dalorinha que vai entrar no set, esqueci o nome dela. A Starlight.
Starlight.
Ela faz sexo oral lá no The Deep, né?
Isso.
No quadrinho ela faz em 4. Ela faz no Patriota, ela faz. Então, assim, o quadrinho.
É bem mais pesado.
Exatamente, exatamente. Então, o Preach, ele entra muito nisso. O quadrinho tá no nível. O seriado, o pessoal não seguiu o nível pro baixo. O pessoal foi fazendo isso aqui, ó.
Ah.
Mas assim, confesso que assisti a primeira temporada, não fui muito na... Não me deu, não fiquei curioso pra ver a segunda.
Seria uma Fênix Negra dos seriados?
Não, também não chega tanto.
Não, vamos exagerar.
Né?
Sim, eu achei a pegada bem parecida mesmo. É muita violência.
Os mesmos produtores.
Mesmos produtores, né?
Mesmos produtores.
E... assim, vou acabar continuando assistindo. Porque eu tô com saudade do The Boys. Já pensei em assistir novamente, realmente gostei muito.
Muito
bom. O estilo da série é muito bom. É muito mais adulto, né? Acho que tava precisando de uma coisa do tipo. A gente começou a assistir, assim, de heróis também, Legion, uma época.
Ah, que tá na terceira temporada agora, né?
Mas já acabou.
Já acabou, foi cancelado, né?
Terminou a história, pelo que eu entendi.
Ah, foi, né? Fecharam o arco.
Aí eu vou tentar. Se estiver muito ruim, eu vou pros quadrinhos.
Cara, vai pros quadrinhos.
Logo.
Minha indicação da semana vai ser um trailer. Eu acho que ele saiu tem umas 2 semanas. Eu vi ontem de novo. Que é do filme, chama Bombshell, mas em português é O Escândalo, que é um filme baseado em fatos reais. Que é uma história que um dono de uma empresa de televisão, ele assediava as funcionárias. E ele tá aí como um grande concorrente pro Oscar do ano que vem. Ele é com a Charlize Theron, ele é com a Margot Robbie e com a Nicole Kidman. Então é muito bacana o trailer, eles pegaram e botaram ali misturado com Billie Eilish no clipe, ficou bem bacana. Então acho que é um filme que vai ser lançado em janeiro, mas o trailer já foi liberado, vale a pena assistir, viu? Então fica aí essa dica de trailer pra vocês. Para interagir com a gente, siga o nosso Instagram, @QQTAPodcast, tudo junto. E agora vamos ler comentários.
Seguinte, eu quero ler aqui um comentário que ele começou com o melhor jeito que um comentário pode começar, que é: concordo com a Letícia.
Nossa! Leonina!
Sobre a vida secreta do Walter Mitty. A trilha sonora é ótima. Inclusive, tive que ir no Spotify procurar, porque lembrei que eu fiquei meses escutando as músicas e deu saudade. Pedro G. Magalhães, muito obrigada, Pedro.
Outro comentário bacana que teve também, eu falei do filme O Resgate de Jéssica, né? Eu lembrei desse filme. E teve uma seguidora que falou que o nome dela realmente vem desse filme, o nome dela é Jéssica, por causa desse filme. E uma pessoa que trabalha nos bombeiros também deu feedback, não foi, Letícia? Ele falou que depois do caso da Jéssica foi tido uma manobra dos bombeiros para resgate de pessoas em poços de dimensões pequenas.
Muito obrigada pelo comentário, Rúbio.
Posso fazer só um adendo rapidinho para falar de um livro de bombeiro, claro. Tá, que me veio agora na cabeça? É, no livro da Daniela Arbex, que vocês citaram,
no Holocausto Brasileiro.
Ela fez um livro sobre a Boate Kiss, que é Todo Dia, Mesma Noite.
Nossa.
Pesado.
Caramba.
Pesado. E o livro não é linear. Ele é passado, presente e futuro, né? O que os jovens estavam fazendo antes, o que a família está fazendo antes, como é que está a família agora, o que aconteceu no dia. Então, assim, é fininho, pequenininho. Fica a dica aí também para a galera que gostou, gosta de literatura. Nossa, mas pesado.
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 E tem mais um comentário aqui, que inclusive eu também gostei do jeito que ele começou, que é do Ayrton _ ABS, nosso amigo aí da época do que a gente fazia aula de japonês. Só queria deixar minha solidariedade para o Carlos, porque Zohan é um filme maravilhoso. Temos não, mais pessoas tem um limite, que
né?
Zohan.
Você viu que ninguém falou do Transformers, né? Pelo menos
ninguém. Não tem como te defender.
Não chegou a demência. Então, gente, muito obrigado por participar desse podcast com a gente, Theo. E podem ficar ligados, a gente ainda está tentando ver uma periodicidade pro nosso podcast. Mas brevemente a gente terá essa resposta para vocês. Então, muito obrigado pela atenção e pela companhia nesse período.
Tchau.
Tchau.
Valeu.